13ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, 7 de maio de 2019.
Convido a todos a ficar de pé para fazer nossa oração inicial.
Santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador secretário que faça a chamada, senhores vereadores.
Rodrigo Douglas de Vilas Boas.
Presente.
Sebastião Leonardo Mesquita.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Márcio Moraes Vilas Boas.
Presente.
Evandro Reis de Carvalho. Eliandro Rodrigues de Souza.
Presente.
Cipriano Antônio Caetano.
Presente.
Arnaldo de Abreu Campos.
Estou com pressa hoje.
Gabriel Pedro Reis, presente.
Estou com pressa hoje.
Passa a palavra para o presidente.
Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Nós temos aqui um comunicado subscrito pelo pastor Kleber Júnior de Abreu, presidente da comunidade terapêutica Nova Vida de Jaci. Jaci, 2 de maio de 2019, Excelência Sr. Luiz Rogério Vilas Boas, presidente da Câmara Municipal de Jaci, Minas Gerais. Prezado vereador, vimos agradecer aos nobres vereadores pela aprovação do projeto de lei de utilidade pública municipal para a comunidade terapêutica Nova Vida de Jaci. Fazemos um agradecimento especial ao autor do projeto, vereador Márcio Moraes Vilas Boas. A contribuição de cada um foi fundamental, pois vocês reconheceram o trabalho que estamos desenvolvendo na reinserção e recuperação de usuários de dependências de drogas lícitas e ilícitas do sexo masculino. Comunicamos que a diretoria, em reunião, decidiu que a área de terreno na localidade Contendas é insuficiente para a instalação de uma comunidade terapêutica. Contamos com a preciosa ajuda de vossas senhorias para conseguir outra área de terreno no município. Muito obrigado a todos. Subscrito Kleber Júnior de Abreu. Ofício número 77, subscrito pelo senhor prefeito municipal, Fabiano da Silva Moretti, em resposta ao requerimento número 17 do vereador Gabriel Penha dos Reis. Com os cordiais cumprimentos, vimos através desse encaminhar resposta ao requerimento de número 17 de 2019, encaminhado pelo vereador Gabriel Penha dos Reis, respondido pelo secretário de Desenvolvimento Urbano através do ofício número 125/2019, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, e protocolado na recepção no livro protocolo número 453. Sem mais para o momento, renovamos os votos de elevada estima e distinta consideração. Afetuosamente, Fabiano da Silva Moretti, prefeito municipal. Então, o ofício 125 tem o seguinte teor. Em resposta ao requerimento solicitando informações a respeito ao loteamento Portal do Lago, os proprietários do empreendimento são Minas Infraestrutura Limitada, CNPJ 04999-125-0001, dígito 28, e a Nairã Empreendimentos Imobiliários Limitada, CNPJ número 10-819-980-0001-02. E o responsável técnico, Pedro Márcio Laurenti, CREA 35.811-D. É importante ressaltar que o responsável técnico do empreendimento, tanto da obra quanto do projeto, foi o mesmo responsável técnico da Prefeitura de Jaci e que aprovou o projeto. Saliento também que o loteamento foi objeto de denúncia feita pela atual gestão, onde foi constatado erros desde a aprovação até a execução do loteamento. Coloco à minha disposição para qualquer esclarecimento, Antônio Maria Fonseca, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano de Jaci. Então, esses documentos já foram repassados ao Gabriel, a resposta que foi enviada pelo senhor prefeito. Ofício número 103, subscrito pelo engenheiro João Carlos Avelar Rodrigues, regional de Oliveira, do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, DER, de Minas Gerais. Senhor presidente, atenção ao ofício número 37, 2019, no caso aqui, indicação número 43 do vereador Evandro, informo que, de acordo com o artigo 49 do decreto 44.603 de 2007, a delegatária, que no caso é a empresa de ônibus São Cristóvão, poderá cancelar horários regulares da linha em época de baixa demanda, declarando-os expressamente no quadro demonstrativo de movimentação de passageiro, a respeito do horário das 19 horas aos domingos, da São Cristóvão, Labras a Ipiranga. Então, foi respondido então e já foi repassado ao vereador Evandro. Indicações, senhores vereadores. Indicação número 60, subscrita pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza, DJ Eliandro. Endereçado ao senhor presidente da Câmara, como também à mesa diretora, ostensiva aos nobres pais componentes da mesa diretora da Câmara. O vereador que esta subscreve requer, nos termos do artigo 103 do regimento interno desta Câmara, que a mesa diretora desta Câmara propõe um projeto de lei no sentido de criar nesta Câmara um cargo de assessor parlamentar a ser preenchido por advogado inscrito na OAB para atendimento aos vereadores e à população em geral, cumprindo para tal cargo horário coincidente com o expediente normal da Câmara Municipal. Pede e esperam o deferimento Eliandro Rodrigues de Souza, de Eliandro, vereador. Indicação número 61, subscrita pelo vereador Evandro Reis de Carvalho. O vereador que é subscreve requer, nos termos do artigo 103 do regimento interno desta Câmara, que seja encaminhado o expediente para o senhor prefeito, solicitando, a pedido de moradores, que seja designado o Dr. José Maria Nunes para proceder ao atendimento no posto de saúde do bairro da Serra, que ultimamente está sem o serviço de atendimento médico, bem como aos usuários do programa Saúde da Família, PSF, pertencente àquela unidade. O de número 24, agora é o requerimento, requerimento de número 24, escrito pelo presidente da Câmara, Luiz Rogério Vilas Boas. O vereador Luiz Rogério Vilas Boas, presidente desta Câmara, submete ao plenário a aprovação do presente requerimento, onde requisita da Controladoria Interna da Prefeitura envio de todas as notificações que, porventura, foram emitidas pela mesma ao senhor prefeito, alertando-o sobre eventuais atos julgados ilegais ou irregulares sobre assuntos de qualquer natureza pela predita Controladoria desde 1º de janeiro de 2017, contando com o apoio dos nobres pares para aprovação do mesmo, subscreve. E o requerimento número 23, também de autoria do vereador Luiz Rogério Vilas Boas, presidente desta Câmara, submete ao plenário a aprovação do presente requerimento, onde requisita da Controladoria Interna da Prefeitura envie relatório acerca do índice de gastos com pessoal, a saber, número 1, índice apurado do gasto com pessoal da Prefeitura referente aos meses de janeiro a abril de 2019. Número 2, índice apurado do gasto com pessoal da Prefeitura referente aos meses de maio de 2018 a abril de 2019. Contando com o apoio dos nobres pares para aprovação do mesmo, subscreve. 7 de maio de 2019, Luiz Rogério Vilas Boas, presidente. Em relação aos projetos de lei ordinárias, projetos de leis complementares e projetos de resoluções, os senhores vereadores têm aí na pauta, não tem nenhum projeto para votação nesta reunião. Então, senhor presidente, são esses comunicados e proposições para a presente reunião.
Agradeço aí ao servidor da casa, aos nossos vereadores, aos nossos visitantes aqui. Uma boa noite a todos. Eu quero iniciar aqui, chamar o Dr. Júlio, para apresentar o Dr. Júlio para vocês. Dr. Lauro, infelizmente, não pôde, tá aí com a gente. Então, Dr. Júlio vai estar com a gente aí, por esses próximos aí, restante de mandato. Então, você quer falar alguma coisa?
Vou ser bem breve, Só estou à disposição aqui de todos os vereadores, Sempre vou fazer até um compromisso com o Luiz Rogério aqui. E na medida do possível, só os eventuais compromissos, eu estou aqui sempre às terças-feiras, a partir do meio-dia. Quando possível, vou vir até às 8 horas, estar à disposição de vocês, qualquer assunto que quiser discutir, sobre projetos de lei, pareceres, etc. Estarei disponível aqui na Câmara. E, por fim, só para não deixar passar, eu queria dizer que é uma grande honra ocupar esse cargo aqui hoje na Câmara Municipal de Jaci, não só pela importância que ele tem, mas pelas pessoas que me precederam aqui. Notadamente o Dr. Lauro, que é um grande amigo meu, e meu pai, há mais tempo atrás, o Dr. Edmilson Frais, que foi assessor da Câmara Municipal, se eu não me engano, na legislatura de 2000. O Luiz Rogério vai se lembrar.
Acho que 97 a 2000.
97 a 2000. mas junto com o Sabiá, Cipriano,
vereador.
Né? Então, queria agradecer a confiança de todos e dizer que eu estou totalmente à disposição de vossas excelências. Tudo bem?
Obrigado. Obrigado. É, falar que tem um inscrito aqui hoje, gente, o nosso comandante, né, o Wagner, ele vai atrasar um pouco, então nós vamos dar sequência aqui na palavra franca. E depois da palavra franca, então, ele fala, né, se ele chegar. E seguindo a ordem alfabética, hoje quem faz o sorteio é o vereador Márcio. Então, com você a palavra, vereador.
Boa noite a todos. Vereador Sebastião Puri.
Senhor presidente, vice-presidente, secretários, colegas vereadores, nosso assessor jurídico que está iniciando hoje, seja bem-vindo à casa, secretários da Câmara, os demais visitantes, quero no cumprimento a pessoa do senhor, seja bem-vindo à casa, e nós estamos aqui para resolver o problema daquelas pessoas que necessitam de ajuda e necessita do nosso apoio. Seja bem-vindo a essa casa. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria aqui iniciar a minha fala questão da saúde, no qual o cidadão está aqui presente, ele e a esposa dele, reivindicando que nessa ODS nossa não tem medicamento nenhum, nem mesmo aquelas fitinhas que são quase de graça, que é, ela é necessária para fazer o tratamento do cidadão. E ele está ali com os aparelhos na mão, gente. Olha para vocês verem, será que vocês não estão enxergando isso? Tem que falar todas as vezes, toda reunião estou falando do descalço que está sendo com a nossa saúde. E Jaci não merece isso. E já se merece respeito e é o que não está tendo. Hoje, por acaso, eu fui procurado. Olha para vocês verem o descalço que está sendo até com nós mesmos, vereador. O concurso venceu dia 7 de abril. Até ontem está contratando, nomeando pessoas para colocar pelo concurso, que já venceu dia 7 de abril. Eu não sei, eu não estou entendendo qual o motivo. Qual o motivo que está sendo esse desrespeito com a nossa população. Hoje o nosso vereador Rogério esteve dando uma volta aí no qual nós passamos até no bairro dos Mateus. A reclamação é uma só voz. Hoje o povo na rua, todo mundo está comentando. Acabou. Acabou com a nossa saúde. Você sabe o que é que acabar? Acabou com tudo. Não tem mais nada. Não existe mais nada. E nós não podemos isso. Aceitar. O pessoal da Serra vai lá sem médico. Não tem médico para atender a população da Serra. Vai lá para levar um exame, não tem ninguém para olhar, não tem médico para olhar. E Vitor Jaci está indo para frente e está indo para trás. Ele está voltando para trás. Isso aí, gente. Nós também, que somos vereador, estamos fazendo parte dessa mal administração. E nós não podemos ser convenientes com o erro, senão nós também estamos errando. Olha lá aquela rede de esgoto. Lá no Novo Horizonte, os canos estão lá perdendo, entupiu aqueles canos caríssimos. Os canos estão lá amontoados no meio do pasto. Ninguém faz nada. Ninguém toma providência. Viu, senhor presidente? Espero que o senhor tome uma iniciativa. Vamos fazer valer a confiança do povo. Nós estamos vendo aqui, eu acabei de sair lá de casa agora, estava assistindo a TV Câmara. que eu faço questão de ver, para me ver aquele que está lutando para o bem social do nosso país. Porque, infelizmente, colocaram lá também um presidente que está trazendo o país para trás, está acabando, só pensa em arma, só pensa em crime, só pensa nisso, não pensa na saúde. E agora querendo cortar a educação, querendo cortar a verba da educação. É por isso que é importante a pessoa tirar um tempinho e sentar em frente à televisão, assistir um jornal, para ficar ciente e consciente do que está acontecendo em nosso país e no nosso estado. Agora, já ser muito pequeno. Já ser muito pequeno. Para ser tão mal administrado do jeito que está sendo. Hoje vocês estão vendo aí, os pedreiros estão aí varrendo rua, capinando, juntando lixo. Será que está certo isso aí, meus amigos? Vamos fazer alguma coisa? Nós não temos defendendo o nosso povo. Não está. Não tem um remédio na farmácia. O pessoal não consegue. A saúde está zero. Sabe o que é zero? É zero. A saúde está zero. E nós não podemos aceitar isso aí. Hoje a prioridade do município é saúde e educação. Infelizmente, é o que não está acontecendo aqui em nosso município. Então, gente, o povo de Jaci não merece o que está acontecendo com eles. Não merece tapiação. Não merece tapiação. Aqui praticamente é uma família só. Todo mundo conhece todo mundo. Acho que a pessoa tem que ser mais humilde, tem que ter os pés no chão e tomar conta e assumir a responsabilidade daquele cargo que ele está assumindo. E é o que está acontecendo aqui. Então, senhor presidente, sobre a saúde é isso aí que eu estou falando. Você sabe disso aí, que você estava comigo. Você viu o que está acontecendo. É. E nós não podemos aceitar isso aí. Tem muito pessoal aí da zona rural reclamando que as estradas que dão acesso às suas fazendas estão todas fechadas, tampadas de mato, no qual eu até fui olhar uma ali, na divisa ali da FAEP, ali com o pessoal do Miguel.
É, sou vereador por aí. Agora que bananou tudo, porque essas máquinas em devido lugar que estavam indo, agora em forte de lubrificante e óleo, está tudo parado. Se você não estiver sabendo, eu tive informação que as máquinas estão paradas, agora que vai rolar tudo.
Então, vereador, mas está parada por quê? Está estragada? Está quebrada?
Farta de óleo, farta de lubrificante, farta de tudo. Aí eles tentam ficar tomando lugar indevido, indevido porque falam que o vereador não fiscaliza, mas fica indevido, agora fica o trem comido dentro do pátio, fartando óleo, fartando lubrificante, fartando tudo. Agora está tudo parado, informação minha que eu tive, que falou para mim. Essa é, parada.
Então é isso que eu estou acabando de falar aqui. E Jaci não merece isso aí. Não merece, porque a arrecadação de Jaci, ela continua. Ela continua. O Estado está atravessando uma mau fase. Mas, graças a Deus, Jaci tem uma boa arrecadação das empresas aqui. E Jaci não merece isso que está acontecendo aqui, não. Porque obra você não vê nenhuma. Você não vê uma obra sequer. Procura aí, você vê uma obra aí. Certo? Então, infelizmente, eu acho que nesse mandato, o nosso nome como vereador não vai estar destacado em placa nenhuma aqui em nosso município. Só se tiver escrito na areia no chão. Porque está enterrando o nosso município. Certo? Então, para terminar as minhas palavras, senhor presidente, eu gostaria que nós vamos unir nós outros aqui para nós fazer um trabalho aqui, para defender o nosso povo. Porque senão, nós não vamos defender ninguém. Não adianta ficar querendo apoiar aqui o prefeito, sendo que não está fazendo nada, não adianta. Está fazendo alguma coisa? Vamos parabenizar. Mas não está fazendo nada? Vamos tomar as nossas providências. Porque todo mundo está vendo que não está fazendo nada. Não tem nada sendo feito aqui. Essa escola aqui eu já cansei de falar. Os pedreiros estão aí varrendo rua, capinando. compra lá tanto saco de cimento, tanto saco de cal, tanto caminhão de areia, começa a trabalhar ali. Se rebocar pelo menos uma sala por dia, está tocando a obra. É mais interessante de que ficar varrendo rua. Você já pensou isso aí? Isso é um absurdo, uma coisa dessa. Isso aí está prejudicando nós todos, prejudicando nós também, vereador. Porque o povo procura nós. Que é com nós que estão em contato na rua. Aí eles vêm. Por aí. Ali os vereadores, os pedreiros, isso. Capinando rua aí, varrendo rua aí. A escola está lá daquela maneira, lá caindo. O que adianta? Aí não adianta nada.
É 2 minutos, vereador.
Parece que a verdade eles não querem seguir. Certo? E não cabe, ó. Não adianta. Se nós ficar aqui levando lá para o promotor, não adianta nada. Nós devemos tomar a nossa iniciativa aqui e mostrar que nós foi eleito porque nós é competente e tem capacidade de administrar o nosso município. Quem já se com 56 anos de administração política, é uma cidade nova. Mas nós temos que ter os bons políticos. Porque do jeito que eu estou vendo aqui, lá vai só para baixo. Para cima nada. Certo? Agora você já pensou o maquinário parado por falta de combustível? Isso não existe, uma coisa dessa. Do qual o vereador Gabriel acabou de me informar aqui agora. Certo? Eu nem sabia. Para mim estava trabalhando, o vereador.
Olha, está acabando o ganho devido que acontece aí. Estraga os maquinários, porque as pinças. Ele está pensando que administram as máquinas, igualzinho de administrar carro. Carro é máquina totalmente diferente de carro. E outra, ainda está dando dinheiro para o funcionário aí, para reduzir o óleo.
Pois é. Olha, gente.
Vereador. E outra coisa que está falando aí, ó, que é o vereador que está mandando parar os veículos. Mas é falta de competência deles mesmo. Tem vereador que não manda parar, não. Não paga para os gasolinos, não paga nada, e depois que é vereador que está mandando parar?
Então, eles têm que ter uma mentira, né, vereador? Eles têm que inventar qualquer mentira.
Vocês estão ocupando os vereadores.
É. Você que achou, desculpa, não quer.
E cortando assunto, diz que vereador tem que unir para conversar com o prefeito. E não tem união para nenhum. Porque o que adiantou 3 vereadores lá conversar sobre a PAI, que é uma instituição que beneficia as pessoas e deficientes? O que adiantou conversar? Adiantou nada. Ele chega lá, fala que vai abaixar, ele é o executivo, abaixa e acabou.
Pois é, gente, é outro assunto que eu até gostaria de abordar aqui. A PAI tentando se fechar por falta de pagamento. Certo? Isso aí não tem como, nós não podemos deixar isso aí para água abaixo também, porque senão vai acabar de fundar o resto. Porque eu não gosto de interferir muito nesse assunto, justamente, porque o que está sendo bem feito pela saúde, então, eu acho que deve ser continuado. Eu acho que se a gente não pode ajudar, não deve atrapalhar também, não. Certo? Então, eu estou aqui para isso, para ajudar naquilo que for preciso. Certo? Inventar moda no dia.
Sebastião, vou ter um assunto de novo. Se não está tendo competência para tocar esses pronto atendimento que já se aqui em você na Serra, imagina se essa turma da PAI lá subir tudo lá para cima, o que ele vai fazer sem médico, sem nada? A PAI está segurando ainda.
Aí, vereador, depois de um adeus, tchau. Então, minha gente, para encerrar as minhas palavras, eu quero aqui deixar meus agradecimentos e uma boa noite ao pessoal da rádio que nos ouve nas quarta-feira, a partir das 19 horas. E vocês, visitantes, que seja bem-vindo, uma boa noite a todos vocês. E o senhor pode deixar que já procurei o secretário, amanhã de novo vou tornar a procurar ele para ver se regulariza a situação do senhor. Muito obrigado.
É que, senhor, depois eu converso com o senhor, que na hora não pode, não. Foi do... Tá, joia. Pode seguir aí, Marcos.
Alô, então uma boa noite a todos. Muito obrigado a todos vocês.
Obrigado. Se você quiser falar, eu deixo você falar.
Vereador Rodrigo. Senhor presidente, eu não vou utilizar da palavra, não. Eu só queria cumprimentar os novos vereadores, os servidores da casa, e desejar uma boa-vinda do nobre advogado Dr. Júlio. Sabemos da sua competência, doutor. Seja bem-vindo a essa casa. Essa casa conta muito com a sua pessoa, né? Pessoa essa que a gente já conhece há mais tempo E essa competência já vem de berço, né, doutor? Vejo que filho, um dos maiores advogados da área pública que eu conheço, né? Então que seja bem-vindo a essa casa, doutor. Essa casa conta muito com vossa excelência. Boa noite, senhor presidente, muito obrigado.
Vereador Eliandro.
Boa noite, senhor presidente, os vereadores, servidores, o novo juiz dessa casa, os nobres visitantes, que vejo pela primeira vez nessa casa, os restantes, uma boa noite a vocês, uma boa noite àqueles que vão nos ouvir também na rádio. Primeiramente, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês e vocês comigo. Gostaria de começar dando boas-vindas ao nosso amigo Júlio, que deu para ver que ele é bastante bom de mexer, uma pessoa muito bom de lidar. Então, eu fico triste de perder o Lauro, que também é um grande parceiro, mas ganhamos um grande parceiro também nessa casa. Que Deus te abençoe nessa nova caminhada aqui. A gente está à disposição também, se precisar. Gostaria de começar falando sobre o projeto Refis, né? Então, é um projeto simples que os vereadores têm em mão aí. Lembrando, senhores vereadores, que está para chegar aí as contas PTU de água de 2019, né? E com isso vão vir as dívidas também, né? Os débitos, aqueles que têm débitos lá com a prefeitura. É bom os vereadores ficarem cientes, porque se esse projeto não passar pela casa aqui, vão prejudicar a população, aqueles que têm dívida, né? Porque é uma dívida com o município, né? O que acontece? Se vir de débitos aí, se a gente não aprovar isso aí, com esse desconto à população, com certeza o povo vão ter que pagar mais caro por isso. Então, aí fica difícil. E se não pagar essa dívida, a dívida acima de R$2.000, vai gerar um protesto, né? É execução fiscal, né? Então, eu espero que essa casa olhe com carinho sobre esse projeto aí, que já faz, esse projeto já deu entrada aí um tempinho também, né? Então é que a gente olhe com carinho. Isso aí a gente é pra gente defender o nosso povo, a população. Não é para defender a administração, nada não. Então, eu sou pago para defender a população. Também fiz a indicação aí, essa mesa, para mais uma criação de um cargo, um assessor jurídico, em meio de estar nos auxiliando melhor, porque nosso assessor vem uma vez por semana aqui. Como todos sabem, sempre foi, não é de agora, sempre foi, também vai vir. Então, se a gente tivesse mais um para dar assessoria para nós aqui, eu acho que o trabalho para aqueles vereadores que realmente querem trabalhar seria melhor. Então, fica o meu pedido de indicação à nossa mesa. Às vezes, muitos podem questionar a criação de um cargo, gasto. Não, para a gente gerar serviço, para a gente trabalhar, a gente precisa ter alguém para nos assessorar, né? Então, fica aí meu pedido. E também faço um pedido ao executivo para dar uma atenção especial ali no bairro da Vila Industrial, né? Com a limpeza ali, operação Tampa Buraco ali, que o bairro fica um pouco esquecido ali dessa administração. Mas eu espero que eles olhem com carinho lá sobre o bairro, para estar o mais breve possível, estar lá dando um auxílio no bairro. E também, às vezes, muita gente fala aí que esse vereador fica aqui, tá com briguinha com o vereador. Não, a gente está aqui para administrar em prol da população, né? Aqui não tem briga com nenhum vereador. Se algum vereador ficar com raiva de mim, fica questionando eu não tenho por que questionar nenhum vereador, não. Então, eu estou aqui para defender o povo, a população. Inclusive, tem mais um projeto que... Aqui, ó. Autoriza o pagamento de multas de trânsito e atraso das outras providências. Deu entrada 26/2/2019. Está nas comissões permanentes. Até hoje. Então, dei parecer em todos os projetos que estão em pauta. Então, a maioria dos projetos está sem parecer dos vereadores. Então, é bom lembrar que esse projeto está bastante tempo aqui. Depois dos 15 dias que ele é apresentado aqui dando entrada, o presidente pode colocar ele, né? Mas, para mim, não é obrigado a colocar. Eu acho que isso aí é um planejamento que a gente poderia estar olhando mais para frente, porque esse projeto aqui tem projeto do ano passado aqui. E questão de multas, tem multas de outra, da outra administração aqui também. Então agora vamos ver, e se esses veículos parar, a culpa vai ser de quem? Do executivo ou dessa Câmara, que o projeto está aqui e a Câmara não votou e não aprovou? Ou reprovou? Então vai cair em nós aqui. Então vamos refletir em nós. Então o projeto está aqui, é multas, tem multas altas, eu vi aqui, tem multa alta da administração passada também. Então eu acho que tem de ver se os projetos estão aqui, tem projeto bastante tempo aqui, tem projeto guardando parecer jurídico aí, um mês, dois meses. Então, tem vereador que não dá parecer nos projetos. Então, esses projetos que estão em pauta aqui tem um parecer meu em todos. Não tem nenhum projeto sem parecer meu. Então, gostaria que nós, vereadores, olhássemos nosso trabalho aqui com um pouquinho mais de responsabilidade. Porque nós estamos aqui para representar a população. E desse jeito aqui que eu estou vendo essa casa aqui, desculpa alguns vereadores aqui que não merecia estar ouvindo, falta um pouquinho, sim, de... Como é que eu vou fazer? Um pouquinho mais de atenção pelo município. Porque se o projeto vem aqui, se você não lê, se você não dá parecer, você não tem interesse nenhum. Se o projeto for bom, aprova. Se for ruim, reprova. Não precisa estar enchendo essa pauta de projeto aqui desse jeito que está aqui.
Então, um minutinho.
Sim.
Aí eu vou te contar um negócio, vereador. Você está aqui dizendo aqui que o vereador não está coisando. Aí me conta para mim, qual pedido ainda foi atendido pela prefeitura aqui que fazer por nós? Nada. Eu sei que não estou te julgando, você não entendeu? Não está adiantando nada. Nós estamos quanto tempo na casa aqui, todos pedidos, todos os vereadores estão agindo certo, mas só que tem que nós não está sendo atendido pelo executivo. Pedido está sendo feito. Não adianta ninguém criticar vereador que já assinou, porque os vereadores estão trabalhando. Se o vereador não está trabalhando, o executivo não quer fazer, nós vamos fazer por ele, quem manda é ele. E a pessoa decide na hora lá, entendeu?
Então, vereador, eu tenho que fazer minha parte, então eu procuro fazer minha parte, eu ganho por isso. Eu faço a minha parte, eu peço. Se não estou sendo atendido, pelo menos a população está vendo que eu estou fazendo minha parte. Então, eu peço, mando as indicações, requerimento, tem projetos meus aí. Então, infelizmente, às vezes a gente não é atendido, mas o que eu posso fazer? A minha parte eu estou fazendo. Então, a população está vendo quem está trabalhando e quem não está. Fica difícil desse jeito. Por quê? Gostaria de pedir ao presidente que contasse em ata essa pauta dessa reunião de hoje, senhor presidente. Devido a esses projetos que estão bastante tempo aqui sem parecer dos vereadores e também aguardando parecer jurídico. Porque eu sei que não é irregular estar desse jeito. Mas eu vou tomar uma providência sobre isso. Se vai valer a pena, eu não sei. Então, é meu trabalho. Eu acho que é uma falta de respeito a gente deixar o projeto aqui e não dá para ser político, jurídico nele. Então, vamos pôr o serviço à frente. Nós estamos aqui, nós ganhamos para isso. Nós temos que respeitar o povo de Jaci. Porque tem vários projetos aqui que não tem parecer. Então, é difícil. É difícil trabalhar com a pauta desse jeito aqui, sendo que já tem projeto. Se é bom, vou repetir uma vez, é bom, aprova. Se é ruim, reprova. É muito simples. E conversando também hoje, estive na prefeitura, não. O pessoal falando, está juntando com o prefeito. Não, gente. A gente tem que estar lá, a gente tem que ver o melhor município. Também procurei saber sobre a questão do médico na Serra, onde conversamos lá e diz que está. Às vezes, semana que vem já consegue um médico para a Serra. Então, a gente está correndo atrás. Estou fazendo minha parte. Eu largo meu serviço em casa, tenho meu serviço lá e vou correr atrás. Então, eu não paro. Então, eu estou aqui. Tem pessoas que me ligam 10, 11 horas da noite. O que eu puder fazer, eu faço. Como vereador e como pessoa, como ser humano também. Porque acho que não devemos respeitar a todos, né? Sobre falta de medicamentos também no OBS. Conversei, pedi, pelo menos o básico, os médicos, esse remédio básico, e não deixar faltar. Eu vou estar tentando botar em ordem, sabendo que é difícil. Está difícil. Em toda a região aqui está difícil. Está difícil mexer. Às vezes não acha uma pessoa falando que a saúde está ruim. Está ruim, gente. O que está ruim pode se tornar pior. Pode Pode mais que eu estou falando hoje. O que está ruim pode se tornar pior. Não adianta falar que antigamente era antigamente. Agora vamos ver a situação de hoje. Antigamente recebia do governo, e hoje? Quanto tempo está sem receber? Então, o que está ruim para muitos aí, eu acho que ainda pode ficar pior. Então, lutamos para que melhore, para ficar melhor, mas não depende de nós vereadores, não depende só de nós e prefeito aqui não, depende lá de cima também. É, então, eu fico com uma dúvida aqui, uma dúvida seríssima mesmo. Eu, como muitos falam aí, o vereador do povo, né, critica o prefeito, que o prefeito não está fazendo nada, não está administrando nada. Agora minha dúvida, e essa Câmara está fazendo o quê? Essa Câmara está fazendo o quê?
Vereador, mas 2 minutos, mas você pode falar mais um pouquinho, que o Gabriel usou sua palavra.
E essa Câmara está fazendo o quê? Com uma pauta desse tamanho aqui, sem votar projeto, sem aparecer, o que que essa casa está fazendo? Então essa fica minha indignação aqui. Então acho que para cobrar nós temos que fazer. E se precisar de mim, dos 8 vereadores aqui, pode contar comigo. O que for bom para o município, eu estou junto. O que for ruim, eu estou fora. Então, eu estou aqui para fazer o trabalho honesto. E todos que conhecem, eu sou honesto e meu trabalho aí, todos acompanham. Então, fica aqui. Minha dúvida, será que essa casa está fazendo realmente o trabalho certo também? Então, hoje eu agradeço a todos os visitantes aqui, a todos vocês que estão assistindo e aos ouvintes da rádio. Uma boa noite a vocês. Vereador Gabriel.
Boa noite a todos presentes da Câmara. Uma boa noite a todos os ouvintes. Uma boa noite ao nosso jurídico Júlio aqui. Eu gostaria, doutor Júlio, que o senhor trabalhasse por nós, entendeu? Que trabalhando por nós aqui, nós vamos para frente. Aí, vou começar minha fala, senhor presidente. Cantinho do Céu. Entrada de Jaci. Ali, você não está vindo cantinho, ali está vindo o que ali? Rede esgoto sortando pela rua abaixo ali. Agora ficou pior, né? Estava definido. E o vereador Wando, que nem teve acompanhamento da pessoa lá, para fazer a emenda, os 5% da rede esgoto lá. Agora que enrolou, porque essas máquinas de Jaci só trabalham em lugar indevido. Eu falo e garanto. Eles estão pensando que mexer com máquina é mexer com Fusca, mexer com Brasília, com carro. É totalmente diferente. Eles estão pensando que máquina é o quê? Máquina é cara, meu filho. Os equipamentos é caro. Alguém soca num lugar, soca no outro, arrebentando as máquinas, tudo, batendo em lugar indevido. Senhor presidente, eles falam que vereador não está fazendo. Está fazendo sim. O que adianta cobrar? Cobrar não é cobra, né? O executivo não quer fazer nada. E uma, senhor presidente. Eu gostaria da fala junto mesmo do Puri ali. Ele diz que tem regular, não está? Sobre o concurso público.
Tá, vereador. Está ilegal, está irregular. Pode estar legal para algumas pessoas, mas eu acredito e entendo que não está. E também, aproveitando a sua fala, eu gostaria de deixar bem claro, a pauta realmente está cheia mesmo de projeto. Procura qual projeto nessa pauta aí que está beneficiando o cidadão de vocês.
Aí, vereador, eu te falo para você, eu gosto de ver a sua palavra, porque tem pessoa que me critica aí. Eu corto minhas amigas, entendeu? Tem hora que eu engasgo minha voz. Mas o que eu dou conta de falar, eu falo, eu estou aqui para cobrar. Mas a gente cobra, nós falamos, né? Igualzinho o dia da pai lá. Vamos juntar os vereadores, vamos unir. Adiantou união lá na prefeitura sobre a pai? Adiantou nada. Foi eu, Wando, foi o Rogerinho, adiantou? Eu pergunto, nada. Vai abaixar e acabou. Agora eu quero ver. A pai me atende em Jaci, mais de 250 pessoas. Vocês não estão dando conta de comandar pronto atendimento em Jaci? Você imagina se em Gozinho vai diminuir o funcionário lá, vai ter que sair dinheiro, entendeu? O que acontece? Eles não conseguem manter, aí está ferrado. E o vereador aqui de novo, por aqui, eu cortei a fala aqui. Se está irregular aqui e está contratando gente, está passando da hora do executivo contratar o médico lá para a serra, porque que, isso que fica minha dúvida. Cadê então?
Vereador, é isso aí que eu acho, você está cheio de razão. Quero agradecer pelo elogio da minha pessoa e quero deixar bem claro aqui, o que eu aprendi, eu pretendo passar para aquelas pessoas que queiram me seguir o meu rito de ajudar o nosso município. Esse é o meu compromisso que eu tenho com a população e você pode contar comigo que eu estou do seu lado.
Aí fica o seu vereador Leonardo. Muita gente aqui, fala assim, o vereador trabalha bem. Não, ele tem que falar assim, todos nós vereadores, eu não estou aqui para falar, vereador tá bom, vereador, eu vou fazer minha parte e ajudar aqueles, entendeu? Eu queria falar uma boa noite a todos presentes da Câmara, uma boa tarde a todos os ouvintes.
Vereador Márcio. Boa noite, presidente, companheiros vereadores, assessor jurídico, seja bem-vindo. Prazer tê-lo com nós aqui também. A todos vocês presentes aí, boa noite. Presidente, vou fazer os comentários na mesa mesmo, ser breve também. Mas não posso de destacar alguns detalhes que estão acontecendo aí no município a longo prazo, né? Mas temos que cobrar. Sou cobrado todo dia e toda semana que eu estiver aqui eu vou cobrar. Eu quero começar com limpeza nas ruas e lotes. Já fui conversado com o secretário aí, o Toninho, referente principalmente, são vários, mas aquele lote lá no centro, já assim, perto da Meirinha ali, né, que está absurdo, né, não tem explicação. Eu falei com ele, falou que vai procurar executar, e o responsável, e falei que de alguma forma tinha que limpar de lá, porque é nossa cidade. Tanto ali como no Horizonte, lá na entrada, são lugares que ficam carentes de limpeza. Pois não, vereador?
Vereador Márcio, ali naquele loteamento, ali, não é só limpeza não, viu? Está passando a hora do povo da Dengue visitar lá, que o vereador Evandro, nós foi lá e tem uma piscina, que inclusive um morador, não vou citar o nome dele não, que é complicado. Citou que, de vez em quando, tem que ir lá e desligar lá, porque o trem lá fica enchendo de água.
Pois é, eu fiquei sabendo. Eles me cobraram na rua semana passada, eu vim cobrando ele. E peço urgência. Sei que ele já falou que se posicionou semana que vem vai estar arrumando. Eu me propus ajudá-lo. De alguma forma, ajudar lá a limpar. Não só isso, mas seria um exemplo. Né? Porque se ele tivesse, a prefeitura, sei que hoje vai vir com comentário, que está apertado, mas eles têm que, de alguma forma, economizar, e por quatro pessoas só, o ano todo, toda em Jaci, garanto que todos os nossos bairros, da Novo Horizonte ao bairro da Serra, estará limpo. Vai se manter quatro pessoas por dia, todo dia, constantemente, na faxina de Jaci. Tem que, não tem, economize, corte onde tiver de cortar. Nossa população precisa ver resultados nas ruas. Não é ver um prédio bonito, se encharcado, eu não sei. Precisa ver resultado imediato. A falta de remédio também quero compartilhar com todos aqui. Nossa preocupação. E até nosso companheiro aqui até nos espera como fica sem um remédio. Eu também fico chateado e preocupado, porque é só quem está sentindo na pele para sentir o efeito que faltou um remédio. A pessoa conta com o remédio, na hora não tem. Deve saber do prefeito o motivo. Falta de licitação, dinheiro, alguma coisa, mas temos que resolver. Então, volto a falar, se é dinheiro, corte gasto. Saúde em primeiro lugar. Falta de remédio, não pode ficar. O atendimento lá na Serra, também estou vendo comentários, que até está voltando um outro médico aí, conhecido por todos nós aqui, mas não vou citar nome ainda, mas estão falando na rede aí, que vai ser bem-vindo, que espero que supra lá na cidade do pessoal lá da Serra. Porque também outro que está carente lá, ficou a Mercedes agora, recentemente, sair do médico de lá. E esse novo médico pode estar lá resolvendo a situação para eles lá. Inclusive, foi curado com uma senhora hoje de manhã. Me pediu que comentasse, ajudasse, que fizesse uma força. E depende de mim, pedir uma opinião. estaria melhor. Eu não sou um gestor, mas lhe peço ao prefeito que com carinho olhe lá para o seu próprio bairro. Pois não, vereador?
Permite, vereador, peço licença nessa palavra, só para mim deixar solicitado a questão da pauta aqui cheia. É, infelizmente, eu sempre cobrei para não deixar esse projeto aqui. E quando o vereador fala que está aqui para ajudar, para assinar os vereadores, eu digo bem claro a todos os vereadores que passaram aqui que eu não estou aqui para prender com nenhum vereador, não. Ainda mais para ser chamado lá no Ministério Público. Se um dia eu fosse ser chamado no Ministério Público, vereador, com certeza vai ser para elogiar meu trabalho aqui.
Com certeza, com certeza. Referente a outros destaques também aqui, tantas proposições, esses projetos, essas soluções aí, também já fiz minha assinatura nas comissões e já apreciei todos os projetos. Estou aqui, na hora, momento certo, eu vou votar sim ou vou votar contra. Pois não, vereador Rodrigo?
Vereador Maestro, vereador Rodrigo, só completando a fala, né, de Vossa Excelência, você até tinha terminado ela, mas nós precisamos atentar também, é claro, é de suma importância a sua preocupação e a preocupação do município com esses lotes, com essas residências abandonadas, estão ainda mais num patamar que o nosso estado, né, até mesmo o país, se encontra, né, em casos de dengue. Só que também nós temos que atentar e não podemos deixar com que isso passe despercebido, os terrenos da prefeitura também.
Com certeza, principalmente
ela tem a obrigação, através desse decreto do prefeito, de notificar o proprietário do lote para fazer sua limpeza, mas também essas áreas institucionais, esses terrenos da prefeitura, que virou um elefante branco dentro da cidade, tem que ser também limpado, né? Que tem terreno da prefeitura que está mais sujo do que o lote de qualquer um aí. Né? Então nós temos que atentar para isso também.
Exatamente, estou com toda a razão. E foi exatamente o que eu cobrei do secretário semana passada.
Exatamente.
Liguei para ele, prontamente me atendeu, como sempre, e comentei com ele. Ó, vocês tinham o decreto na mão. O decreto existe, foi decretado. Por que ele executou?
Então, com certeza.
Eu falo que é o seguinte, passou da hora e eu não vejo que não vai ter muito sucesso, mas eu estou fazendo um assunto com ele aqui. Olha com carinho, contrate umas 4 pessoas, no quadro funcionário, se tiver jacado, tire de alguma forma de algum outro quadro de funcionário, mas que deixe por conta. Faça uma força-tarefa nesses bairros, nesses lotes da prefeitura, para mostrar um exemplo. Eu fiz minha parte, para depois ser cobrado. Então, com a preocupação com essa dengue que está se afastando, nosso Jaci está carente de limpeza. O bairro Novo Horizonte é um caso que a gente vem cobrando já praticamente quase 3 anos. E do jeito que a situação lá vai, também não resolveu. Mas por hoje seria só, senhor presidente. Queria agradecer a vocês todos aqui, uma boa noite a vocês que estão aqui, e também queria deixar minha boa noite aos ouvintes da rádio. Vereador Cipriano.
Boa noite, presidente, vice-presidente, secretário, meus amigos vereadores, nosso funcionário da Câmara, nosso amigo assessor jurídico, Júlio, que a gente praticamente gostaria de falar que a gente conhece desde menininho, assim. Então, o Luiz está aqui com nós aqui, através do presidente também conhece, né? Então, ter esse convite especial. Esses assessores da Câmara, a gente tem que falar sobre eles, porque eles fazem um bom trabalho, então a gente tem que elogiar eles. Isso é importante. E meus parabéns a eles. E agora eu vou ser visitante, seja bem-vindo. Está aí os nossos amigos, o sargento. Fábio, seja bem-vindo. Gente, eu gostaria de manifestar também sobre, primeiramente, o que está acontecendo na nossa cidade. Eu tenho visto aí vocês reclamando, falando sobre as nossas regiões. Por quê? sobre a água. Foi o primeiro a manifestar, o primeiro a correr atrás disso aí foi eu. Isso foi na época do Dr. José Maria. Eu não esqueço. O Marcelo, empregado da prefeitura, que envolvia essa parte aí. Aí o que acontece? Nós fomos na Santa Helena, que eu sempre falei, eles têm uma mina lá, na época de chuva, sujava a água toda. Inclusive, até hoje. Isso nós teremos que correr atrás para poder prevalecer que faça essa parte da água deles lá. Vamos correr isso aí, vamos correr atrás e é coisa que nós temos que envolver mesmo. Porque na época eles prometeu. Não, nós damos um pedaço aí para poder pôr a caixa. Tem um local certo. Até o São Luís, que comprou um terreno lá também, que está morando lá perto. Ele prometeu, falou, não, a caixa, eu dou um pedaço aqui também para pôr essa caixa de água aqui, que nós precisamos. O que que acontece? Até hoje, nada é feito. Até eu disse para eles que eu ia discutir sobre isso. E estou discutindo ainda através deles. Que a minha obrigação é discutir a favor da população. Eu como vereador, né? Aí, nada feito. Até hoje. Até o Ronaldo, que até nós chamamos de gordo. Pô, não tem um local lá para furar o poço, tudo isso. E por que que não fez isso aí, gente? É o pessoal que sofre com problema de água.
É só terminar aqui lá, já tá furada. Falta pouca coisa lá. Isso que é tocar lá, o prefeito não quer liberar para eles.
Então, é por que, gente, não termina isso? Gente, é um pessoal que depende, precisa da água. Agora, é igual está acontecendo. Ó, água, gente, nós teremos muita água. Por que põe uma firma igual a Copasa aqui? Que todo lugar que tem a Copasa é só reclamação, é mais nada. Até um vento que vai pelo drone, né? É cobrado. Agora, gente, a nossa população aqui é o seguinte. Eu já até eu disse isso aí. Vou até repetir. Várias pessoas saem daqui para trabalhar em Lavras, vários lugares fora aqui, gente. Agora, vamos supor, ele já paga até o ônibus para ir e voltar. Agora, pelo salário que ganha, com despesa, gás, tem gente que várias famílias pagam aluguel. Para tirar tudo isso aí. Agora, o mínimo da Copasa aqui vai ser o quê? R$130. Agora, vamos supor que ela vai jogar mais um cento e tanto do esgoto. Meu irmão, a nossa população não aguenta isso aí, não. Exatamente. Agora, gente, então nós, como vereadores, teremos que discutir sobre isso. Ó, inclusive, até nós fizemos aqui uma reunião aqui e derrubamos uma lei que foi votada nisso aí na passada. E ela voltou aqui para a Câmara para ser votada, né? Então, o que está acontecendo? Praticamente, eu já levei isso lá em Belo Horizonte, no prédio da Copasa, no centro de Belo Horizonte. Por quê? Eu não penso assim, a população, porque eu também sou da população. Já pensou a gente votar no projeto para castigar a nossa população? Gente, eu não faço isso. Se eu votar no projeto aqui, prejudicando a população, eu sou da população, eu estou prejudicando o próprio eu. Então, acho que cada vereador tem que pensar isso aí. Gente, nós estamos aqui por Deus e pelo povo. Se eles confiam em nós, é porque sempre a favor deles. A favor deles, nós estamos a favor nosso mesmo. É por isso que eu digo assim. E eu estou vendo um grande erro também aí. E não é ninguém que conversou comigo sobre isso. Pelo que eu estou vendo, que eu vi, o que está acontecendo, é sobre a paz. Gente, olha, tem reclamação demais sobre isso aí. A paz nós teremos que manter. Porque onde pessoas têm que ser tratadas pela paz. Não é verdade? Então, vamos estar sempre a favor dela. Onde a gente necessita daquela força ali, gente, do pessoal da paz, né? Então, eu praticamente nunca vou ser contra. Agora só tem um porém, o que está acontecendo aqui também. Olha, a creche. Gente, tá um absurdo. Hoje mesmo tá o que está acontecendo? Os pais vão dizer assim, que é pai e mãe, né? Trabalhando. Então, a creche é um local que praticamente pode largar os filhos, né? Ali para poder trabalhar. Muitos vai pela lavoura e tal, não tem aonde largar os filhos. E hoje está uma coisa absurda. E eu estou sabendo também no problema que eles estão pedindo pessoas para limpar lá. Eu não sei quem está indo, quem vai, entendeu como que é. Só que eu fiquei sabendo que eles estão mandando pessoas fazer limpeza lá. A única coisa que eles têm que fazer primeiramente é eliminar a entrada daqueles pombos. Eu acho que para eles mandar a pessoa fazer limpeza lá, eles teriam que consultar um médico e saber o que pode causar na pessoa as fezes daqueles pombos. Então, é uma coisa absurda. Pode causar uma doença qualquer. Para algum funcionário que eles mandar lá, que eu nem sei quem está mandando, quem vai mandar. Isso é uma coisa que eles têm que olhar muito com carinho. Que a fezes de pombo, gente, é perigosa. O que resolve eles mandar um funcionário, uma funcionária, que eu não sei, que eles estão mandando, fazer a limpeza lá, se eles não estão eliminando as entradas dos pombos? Primeiramente, para fazer a limpeza lá, uma sujeira tremenda, que eu fui lá e ouvi. O que está acontecendo? Vamos eliminar primeiramente as entradas desses pombos. Porque manda um funcionário qualquer hoje, lá, fazer limpeza, amanhã está tudo sujo de novo. Se tiver indo alguma criança para lá, tem que cristalizar aquele tipo de coisa lá primeiro, fazer a limpeza, fechar as entradas dos pombos, cristalizar tudo, desinfetar, para que as crianças entrem ali. Gente, eu discuto nessa tribuna aqui. Eu não falo no microfone. Essa é a obrigação do vereador todo é vir aqui na tribuna. Não falar nesse microfone aí. Eu tenho minha cadeira lá. Eu saí de lá e vim aqui na tribuna para falar. É o meu objetivo, é a minha obrigação.
Dois minutos, vereador.
Então, por isso eu discuto a favor da nossa população e de todas as regiões. Isso, eu estou aqui, é para isso. E sobre a proteção das grades bancárias. É o 06/2019. Eu praticamente estou a favor desse projeto. Isso aí evita roubo. É que nem o tenente falou para nós, isso aqui. Próprio na entrada do quem, praticamente quem está com manutenção roubar, logo já vai ter uma fumaça lá e vai atrapalhar a entrada, né? Isso foi o que nós conversamos. E quem estava lá na prefeitura? Dois vereadores. Eu e o Evandro. Reunido com o policial. E até uma feminina, né? Até andar disso para ele que seja bem-vindo. E nós precisamos de mais reforço aqui na nossa cidade. Até nós conversamos com ele e, graças a Deus, foi tudo muito bem. Mais um conhecimento, né? Com esse policial. Então, e também com esse pessoal que depende de um exame, um check-up. Eu já disse isso aí para o prefeito. Igual está aí nosso amigo aí. reclamando sobre isso. Se faça um convênio, gente, com a Santa Casa ou Vaz Monteiro, não vai pagar tanto. Uma pessoa praticamente depende. O exame, gente, é o seguinte. Fez o exame, necessito que a mãe já está olhando nele para saber o estado da saúde, que o exame é o próprio que indica o que está acontecendo com a pessoa. Já disse isso aí. Faz um plano, praticamente. Por quê? As pessoas vão ser bem entendidas. Às vezes gasta dinheiro sem mais, sem menos lá. Isso, gente, eu já discuti tudo isso e eu vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos vocês aí, que seja bem-vindo nessa casa, que está sempre aberta, para ver que nós discutimos a favor da população, que nós estamos aqui para isso. Ah lá, tem uma família aí, na Via Industrial. Já conversei sobre isso demais aí. Diz que já legalizou exame de sangue, exame assim e tal. Mas a pessoa lá depende operação de joelho e tal. E tem mais da família que precisa. E se legalizar a parte da mãe deles, ela vai cuidar deles. Ela vai ter força para andar mais e legalizar essa parte. Só que nem a operação da dona lá ainda não saiu.
Mas, vereador, se ele liberar essa cirurgia para ela, ela vai cuidar de três, né? É um marido e dois filhos doentes. E não é brincadeira a doença dos três também, não. Ele está brincando com a saúde, né?
Foi o que eu acabei de falar. Legalizando essa parte dela, ela já vai olhar por eles também. Por isso que a gente discute, gente. Eu falo a verdade. Eu estou aqui é para discutir a favor da nossa população, pela nossa cidade. Se o prefeito depender de mim em qualquer momento para assinar um projeto, vou ajudar aquela família lá. Eu tenho certeza que uma operação que a pessoa precisa. Gente, vamos fazer isso aí. Às vezes fica aqui em 18 mil. Eu tenho certeza. Fez aquilo lá, salvou a pessoa. Eu acho que juízo, promotor nenhum vai contra ele, não. Não vai, não. Porque ele mesmo vai ver que a pessoa dependeu e precisou daquilo lá. Se fazer, vou fazer um projeto e mandar para cá, eu tenho certeza que o vereador vai votar a favor disso, não vai? Eu sou um que voto. Eu voto a favor. Ah, tem que operar uma pessoa lá. Espera aí. Manda o projeto. Se ele achar que vai dar problema, até nós pode consultar com o promotor, com o juiz, que a gente conversa com eles.
Não, vereador, já teve aqui na casa, isso aí, nós votamos para fazer uma cirurgia na pessoa. Já teve, não.
Então, já teve isso. Eu acredito que não tem problema. Deus, quando salvou uma pessoa, é isso, meu irmão. É sagrado. Mas não tem isso que vai contra isso. Não é verdade, ô presidente? Então, gente, eu vou encerrar por aqui.
Ô, vereador, aproveitar sua fala também, vereador. Aqui já tem uma cidade abandonada de terreno da prefeitura. Já que não está tendo dinheiro para manter, pelo menos entra o card lote aí, entra a parceria aí e acude à saúde, que ninguém vai contra. É vir com esse projeto na Câmara e todo vereador está agarrado. Eu estou agarrado para ajudar. Se não está dando conta de manter os terrenos da prefeitura, vende e ajuda na saúde. E essas operações que estão agarradas, eu. Igualzinho, assim, coitada da mulher daquela, não vou citar o nome dela, não. Agora que estava para ela aproveitar a vida, ela está arrastando a perna. Por quê? Isso aí é uma pouca vergonha do executivo. Ele pode fazer essa parte, sim? Passei a palavra para você.
Inclusive, indo aí para trás da serra, tem uma vargem lá, que está precisando de uns caminhões de moafa lá, e eu estou sendo cobrado por isso. Então, presidente, mandar um ofício para o prefeito, ver se faz isso lá. Porque está largando a estrada que está afundando lá e está passando para o outro lado da vara do rapaz lá. E está estragando o lado dele lá. Para que enche o caminho dele lá de Moafa, para ver se acerta a estrada dele lá. É indo para o lado da Faisqueira, meio para baixo lá, atrás da serra ali. Mas eu só fiz para ele, para mim, por gentileza. E outra, eu vou encerrar por aqui, gente, agradecendo a presença de todos vocês. Presidente, você me desculpe que eu passei uns minutos aí. Viu? Eu te agradeço por isso. Eu vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos. Uma boa noite a todos. Vocês ouvindo da rádio, o meu boa noite. Que Deus a proteja todos nós.
Vereador Arnaldo.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, pessoas presentes aqui. Eu gostaria de dar meus parabéns ao novo jurídico da casa, o doutor Júlio, né? Porque com certeza vai ter muito trabalho. A certeza que eu vou dar a ele também muito trabalho. Tá? Eu, primeiramente, vou invocar aqui o direito que eu tenho, né, de falar aqui da minha cadeira, porque eu estou falando em cima do Estatuto do Idoso. Então, eu tenho esse direito de falar da minha cadeira. Tá? É uma das coisas que as pessoas têm que ter um certo cuidado quando, na realidade, puxam algum assunto. No mínimo, tenta ver exatamente a verdade que está referente a esse assunto. Eu, antes de mais nada, vou pedir aos vereadores, né? Não vou dar palavra a nenhum dos vereadores, tá? Gostaria de dar sequência naquilo que eu estou falando, porque senão me corta meus pensamentos. Eu gostaria de dar seguimento ao meu pensamento aqui. Quando se fala da PAE, eu pedi agora os documentos da PAE, principalmente a questão da folha de pagamento. Por que isso? Porque eu vou levantar essa folha de pagamento da PAE, porque não se pode meia dúzia de pessoas da PAE consumir exatamente 50% do orçamento da PAE. Isso é improvável, isso não pode acontecer. Para não falar, a gente, né, exatamente, puxar um assunto sem realmente ter analisado, mas eu já estou levantando sobre esse assunto referente a isso. Se for, é improvável que a PAE continue dessa forma. O que ela tem que fazer é administrar a parte correta dela. Como qualquer empresa, né? Se tem pessoas ganhando excessivamente, né? Troca-se, né? Porque tem profissionais mais baratos aí que com capacidade também, né? É referente aí que eu estou vendo aqui, uma solicitação do vereador, falando, designando o Zé Maria para fazer exatamente o atendimento na serra, é erro da administração aqui. Porque ele tem que fazer. Ele trabalha exatamente, né, no PSF. Ele é contratado, na realidade. Ele é concursado do PSF. Faz 4 horas. Tem que fazer 4 horas por dia, que ele faz 4 horas. É meio expediente, faz 4 horas por dia. Durante 5 semanas, durante uma semana, são 20 horas semanais. Entendeu? É só deslocar. Agora, não sei se ele também está fazendo aqui exatamente os horários. Eu fico nas dúvidas referentes à forma que é tratada a saúde aqui. Por que eu estou puxando a saúde de novo? Né? Porque é simples. Quando fala aqui, eu falo que nós temos que, no mínimo, voltar atrás e perceber exatamente o que aconteceu com a saúde. A saúde está degradada hoje para consequência anterior. Eu falo isso porque esse município aqui de 2009 a 2016 passou 190 milhões de reais. A Mega Sena aí, está sorteando amanhã, 170 milhões. Então nós já passamos a Mega Sena. Durante esse período todo nós passamos a Mega Sena. E quando na realidade eu fiz o levantamento aqui, eu fiz uma denúncia referente a isso aqui, e essas denúncias foram concluídas por órgãos competentes, eu vou falar um dos órgãos competentes aqui, que é o Sistema Nacional de Auditoria do SUS, está aqui na minha mão, o documento está aqui na minha mão. Entendeu? Você vai ver exatamente o que acontece com o dinheiro, o que aconteceu com o dinheiro aqui da saúde. Aqui. Realizou 20 plantões e recebeu 47. Não foi eu que escrevi isso aqui, não. Foi a auditoria da Fazenda do SUS. Isso, são vários que fizeram isso. Eu estou falando isso porque tem aqui um documento por escrito, né, mandado para o Ministério Público Estadual, aonde se comprava um remédio, pagava-se um remédio de 21 mil reais por uma caixa, ele custava 14. Alguém ficava com 7.351, mas esse remédio era duas caixas, era 14 mil. 14 mil vezes 12, vezes 8, porque foram 8 anos, só alguém embolsou R$1.411.392. Essa é a saúde. Se na realidade, sabe, essa saúde tivesse, na época, né, acompanhado, gasto dinheiro com a população, hoje, com todo o sistema hoje que está com certa dificuldade, a saúde estaria espetacular. Não faltaria remédio para o senhor, não faltaria assistência, sabe, um exame para fulano, beltrano. Eu estou falando isso aqui, eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo. Entendeu? Eu gosto, na realidade, isso aqui na realidade foi feito, tá? Isso aqui agora é para o Tribunal de Contas. Não sou eu que fiz, não. É o Tribunal de Contas que está aqui. Então, quem falou foi o Tribunal de Contas. Aqui. Fizeram um credenciamento de médico para a realização de plantões e para prestar consultas especializadas. Cirurgia geral e ginecologia. Entendeu? Valor que eles colocaram. R$1.061.880. Esse dinheiro foi embora. Então, nós estamos discutindo aqui a saúde, mas são as consequências lá atrás que aconteceu isso. Essa consequência tirou o direito das pessoas de desafio. Entendeu? Eu estou te falando isso porque, na realidade, quando se fala, quando eu falo, estou falando 190 milhões passou aqui, entendeu? Na semana passada, o vereador falou aqui que realmente foi o prefeito que mais fez. Não fez. Eu falo que não fez. Porque a UBS é um dinheiro à parte do governo federal que caminhou. A creche, que não está ali, que não está construída, a parte do governo federal que encaminhou. A quadra que está ali, que não acabou, é um dinheiro à parte que veio aqui para o município. Entendeu? Então, quando as obras realmente não terminaram, eu falo, não terminou aqui. Ninguém faz projeto, ninguém faz aqui um orçamento ou uma forma qualquer, né, num projeto em si, né, aonde, né, você não tem verba. Quando foi feito esse colégio aqui, em frente, estava orçado. Passou pelo financeiro, tinha lá o dinheiro. Eu, quando falo isso aqui para vocês aqui, que tem uma coisa que a gente fala muito aqui, entendeu? Tem uma, eu até estou, de alguma forma, tem tanto papel aqui na minha frente, mas eu vou te falar aqui, ó. Aqui, o pessoal está falando, aqui. Aqui, ó. O vereador falou agora a questão da creche. Entendeu? Vereador, essa obra foi entregue exatamente 28 de agosto de 2015. Era para estar funcionando. Mas não foi, não usado. Ficaram um ano e pouco para entregar. Aí o outro prefeito que entrou, entendeu? Devia ter aceito, devia ter pego aqui, daqui por diante, fazer auditoria, daqui por diante as pessoas, entendeu? Respondem pelos seus atos e dá continuidade. Eu acho que o nosso prefeito errou. Se ele tivesse dado continuidade, a creche estava funcionando. Mas as pessoas em si estariam de forma lá no Ministério Público, como estão no Ministério Público hoje. Entendeu? Então, é muito fácil, entendeu? Hoje a gente questionar aqui a administração. Mas não se esqueça de 2009 a 2016, passou aqui em Jaci. Eu vou repetir mais uma vez. 190 milhões fora as verbas do governo federal que encaminhou para cá. É simples. Né? E eu falo, eu perguntei aqui, tem almoxerifado aqui? Não existe almoxerifado. Não existe mesmo. Eu vou te falar eu trago aqui para vocês provar. Entendeu? Sem ter obra na gestão passada, compraram 1.100 sacos de cimento, 175 metros cúbicos de pedras, vista. Se você colocar... posso continuar, já que todo mundo deu a oportunidade de falar bastante?
Pode, mas 2 minutos, pode falar mais um tempinho.
Eu mereço 2 minutos, então.
Pode falar 2 minutos, senão eu concluí, pode falar mais um pouquinho.
Então, na realidade, quando eu falo que compraram 1.100 sacos de cimento, foi o dinheiro dos 190 milhões. Quando, na realidade, pagaram os plantões absurdos aqui, que estão o pessoal respondendo no Ministério Público, entendeu? Estão hoje respondendo para o Ministério Público, é o dinheiro que, na realidade, podia ter colocado na saúde aqui. As pessoas hoje não estariam tendo problema. Nós aí teríamos o colégio aí hoje, entendeu? Em condições de uso. Mas nós não estamos. Mas a gente, aí sim, as pessoas estão lembrando só agora. Mas esquece exatamente o que passou lá atrás. Mas eu não. Eu sempre falo que eu sou um tipo de um computador chamado 486 antigo, né? Que tem lento na sua forma de manusear, mas tem uma memória RAM. Essa memória que me faz de uma forma de eu fazer as coisas funcionar. Eu acho que referente à questão da saúde, ela está ruim. Eu sei que está ruim. Mas ela está ruim pela consequência daquilo anteriormente que aconteceu. Entendeu? Se as pessoas tivessem, de alguma forma, pego esse dinheiro, né, utilizado esse dinheiro da forma, né, para a população, talvez esse senhor hoje que está aqui não estaria faltando remédio para ele. Não estaria faltando exame. Porque o absurdo conseguiram fazer. Eu estou falando isso porque semana passada eu repeti e vou repetir de novo. Quando nós estamos falando de um médico, entendeu? Eu falei exatamente que em 2012 esse senhor recebeu 326 mil reais. Então, em 2013, recebeu 305 mil reais. Em 2015, 320 mil reais. Se você colocar, somar tudo isso, foi quase em 3 anos recebeu 1 milhão. Em 2012, uma carreta, que é onde recebeu 328 mil reais, custava 180. Uma carreta. Então é isso que, na realidade, o dinheiro nosso foi para o ralo. É isso que eu falo para as pessoas aqui, antes, né, de assumir, né, sabe, a dor que às vezes as pessoas chegam aqui e falam, contam uma história, e a gente de alguma forma não verifica, dá nessa sequência. Essa sequência aí, sabe, do desmando. E esse desmando, houve um período muito grande aqui. Agora, referente aí à saúde, porque não tem um médico lá? Tem sim, porque tem um médico aqui, na realidade, ele fez o concurso, ele passou no concurso, ele tem que cumprir o horário dele. Talvez não cumpra. A essa administração está errada se ele não está cumprindo também. A partir de, sabe? A partir de hoje, então, vou fazer questão de ir lá para ver se exatamente se esse senhor está realmente cumprindo o seu horário. Porque se não cumprir, vou colocar ele e o prefeito no Ministério Público. Já que eu tenho aqui, né? Eu sou campeão disso. Se vocês quiserem, eu tenho uma baralhada de coisa aqui. Entendeu? Eu tenho mais ou menos 15. Entendeu? Coloquei um mais agora, mais um aqui. Entendeu? Mas é isso que o vereador tem que fazer. É acompanhar, fiscalizar, ver exatamente aonde o dinheiro está sendo gasto. Entendeu? Eu acho que não adianta você simplesmente trazer verba para o município, aonde simplesmente o próprio prefeito faz o que eu bem entender e gasta da forma mal, entendeu? Que foi feito durante 2009 a 2016. Obrigado.
Por nada.
Presidente.
licença. Parabéns, vereador, pelo seu trabalho, sabe por quê? Isso é excelente. Queremos fazer isso aí.
Obrigado, vereador.
Terminou aí,
O vereador Evandro falou de palavra, terminou, presidente. Passa a palavra.
Vereador Evandro, passa a palavra. Então, antes de passar a palavra aqui para o nosso visitante, eu vou falar algumas coisas rápidas aqui, que a reunião já estendeu bastante e deixei que os vereadores falassem bastante para até mesmo para a população ouvir, né? Se sentir mais à vontade. Essa presidência aqui não está na ditadura, não. Nós estamos na democracia, sempre levando, né, na harmonia com todos os edis aí da casa.
Antes de mais, obrigado, eu vou agradecer por todos nós o tempo hábil que você deu para nós, tá certo? Muito obrigado.
Então, gente, eu vou voltar com o assunto lá da Serra, onde o doutor Alex atendia na Serra e a Serra está sem médico. Né? Então, é uma perca grande para nós, no qual ele me procurou para tentar regularizar a situação, mas o executivo não quis, né, negociação. Então, quero falar aí, eu sei que vai ouvir, né, o doutor Alex, nós estamos aqui à disposição para fazer aquilo que é bom para o nosso povo e para o nosso município. Né, o executivo está lá hoje, né, ele está prefeito, né, daqui um ano e meio está saindo de novo, já passa muito rápido. Então, eu acho que nós temos que ter essa flexibilidade aí para estar organizando e fazendo bem para todo o povo de Jaci. É um novo horizonte na entrada da cidade, gente. Isso desde uma das primeiras reuniões, tem uma rede de esgoto lá para ser feita, onde ela não foi executada. Ela se iniciou no mandato passado, faltou pouca coisa para fazer, e o prefeito, então, ele não acabou de fazer lá o serviço. Né? Então, aí os vereadores que moram lá, que são dois vereadores, né? Cansou de pedir, nós pedimos, infelizmente não concluiu a obra. Comprou lá alguns canos caríssimos para fazer uma nova, está lá jogado no meio do mato. Daqui um dia pega fogo aí, são caríssimos os canos. R$ 1.000 cada cano. Então vai, essa é a situação que está a nossa cidade.
Presidente.
A saúde, gente, em nosso município, vocês estão vendo aí o que está acontecendo. Falta de remédio, falta médico, assistência social. Não tem uma fralda para dar para os outros. Hoje na minha casa foi gente pedir, tá? E eu vou doar para ele, para essa pessoa que foi me pedir. Então é isso que está acontecendo na nossa cidade. Infelizmente...
Precisa de ajuda também, presidente.
Nós temos que falar que é verdade o que está acontecendo hoje no nosso município. Está aí julgado, como se diz o outro, as traças. Quando eu falo isso, eu não falo de Fabiano nem Nelson, né? Que eu sou amigo deles, da pessoa deles. Mas a administração, eu jamais vou concordar com a administração que desfaz o nosso povo, que tanto precisa. Hoje visitei um senhor, que recentemente esteve internado. Eu fui saber a causa da internação dele. Ele me falou que não teve a condição de fazer um raio-x. Então não foi detectado uma pneumonia nele. Foi internado, quase faleceu, porque o raio-x daqui não funciona. Não tem como. Como é que você vai agendar um raio-x? Eu chego lá com o pé quebrado, eu vou agendar um raio-x daqui 20 dias. Então é isso aí, gente, que está acontecendo no nosso município. Né? E quando eu falo isso, né, o prefeito está cortando gasto e tudo mais, e chamou mais 17 pessoas aí para estar trabalhando. Não que eu tenha nada contra os pessoal que está trabalhando. Eu acho que até é louvável e todos precisam, né? Mas eu acho que primeiro tem que ver as condições e fazer as coisas certas. Né? Temos aí os funcionários, o grupo dos funcionários que trabalhavam todos satisfeitos, foram cortados o salário de quase todas as pessoas pelo prefeito. Isso no início. Não tinha nada de faltar dinheiro. Até admito aqui que realmente o governo do estado está deixando de passar alguma coisa assim. Mas breve vai estar tudo nas contas da prefeitura de novo. Mas quando ele cortou, não tinha corte de verba do Estado. Então a pessoa, quando começa de má fé e ruindade, não segue a sua administração. Infelizmente isso que acontece, infelizmente isso que a gente tem que falar. Não tenho medo de ameaça, pode me ligar. Né? Alguém me ligou esse dia falando que eu estava falando demais, não sei o que, vou continuar falando, e agora mais do que eu falava antes. Tá, eu estou aqui para falar a verdade, não tenho medo de ameaças, né? E eu acho que ninguém é preso porque fala a verdade. Então eu estou aqui para falar a verdade, né? Quem quiser processar, processa, olha, quem não estiver achando bom, que vira o rosto para o outro lado. Então não vou deixar minha cadeira de presidente porque um ou outro não está gostando do meu trabalho. Eu acho que a maioria está gostando, então eu vou continuar aqui, assim como de mim, como dos outros nobres vereadores que fazem parte dessa casa. A Dengue está aí, hoje eu parabenizei o rapaz da Dengue, né, que está aí, o nosso funcionário da prefeitura, que estava com o motorzinho na mão jogando veneno aí na rua. Só que ele está fazendo esforço, coitado, mas só que ele não vai dar conta sozinho. Então o prefeito devia fazer aí uma contratação para dar aí que a Dengue está coisa muito séria aí na cidade vizinha, a gente está vendo. É coisa aí, tá morrendo gente um atrás do outro na situação da Dengue, e nós estamos aí sem nada aí. Né, os lotes aí, baldias aí, tudo sujo. Alguns terrenos da prefeitura mais sujos ainda, onde eles fez um decreto aí falando que era pro povo limpar os lotes, e os da prefeitura tá tudo sujo aí, tá todo mundo vendo. Então, gente, eu acho que devia pôr a mão na consciência, falar menos, né, agir mais com relação à nossa cidade. Eu estou aqui, né, porque o povo quis, né, que nós estivemos aqui, toda autoridade é constituída por Deus, e nós estamos aqui porque Deus quis que nós estivemos aqui. Então, eu acredito muito nisso, e não vou deixar de falar a verdade aqui, que a verdade prevalece. Né? É, com relação aos projetos, o presidente põe, se quiser, os projetos em votação. Tá? Então, eu já vou avisar aqui e chamar a responsabilidade para mim, que é o seguinte, o projeto eu vou pôr quando eu achar que eu tenho que pôr. Porque a nossa administração não está merecendo que aprove nenhum projeto aqui nessa Câmara. Tá? Então fica aí falando, eu não tenho que dar resposta para o prefeito e nem para quem que seja. Não devo satisfação para o prefeito e nem para ninguém. Quem está sentado nessa cadeira sou eu. Só um minutinho. Então eu queria deixar isso aí claro, os projetos estão aí na casa. É, se possível, né? Dá os pareceres, parece que o Leandro deu, o Arnaldo deu, se possível os outros também derem. E depois eu vou analisar o dia que eu ponho, se eu não ponho o projeto em votação. Enquanto eu estiver sentado nessa cadeira. Depois, quando sentar, faz o que quiser. Nós estamos vendo tanta coisa errada, não está fazendo nada para ninguém, e nós estamos aqui brigando por causa de projeto de prefeito. Manda iniciar fazendo, nós estamos com o senhor precisando do remédio, que coisa simples. Não vou pôr, pode falar que eu que não quero pôr. Tá? Tá aqui, a pauta está comigo aqui. Os projetos eu vou pôr quando eu achar que tem que pôr. Não concordo com a administração. Está uma vergonha. O dia que começar a fazer, a gente para de falar. O dia que fizer, nós vamos tão prontinho para falar. Ele fez isso, que beleza. Ele contratou um médico para a serra, mas que maravilha. A farmácia tem remédio, mas que coisa boa. Aí nós vamos juntos, sim. Mas da forma que está, não. Não concordo. E não vou aceitar mesmo. Então, gente, tem duas pessoas para falar. Você quer fazer falar alguma coisa, vereador Cibriano?
Eu gostaria de falar, presidente.
Bem rapidinho para a gente tocar.
É, me desculpa interromper um pouquinho. Às vezes você quer falar mais, mas dá licença em falar umas palavras.
Posso falar?
Eu gostaria de falar sobre um terreno que é da prefeitura no campo... Bairro Matheus ali, não é no Campo Alto, Bairro Matheus. Está com uma grande sujeira lá, está muito matagal tremendo. E você falou, manda esse ofício lá para mim, para o prefeito, para que faça uma limpeza nesse terreno lá. Porque está prejudicando o vizinho que está lá. Agora, sobre a água que a gente estava falando sobre isso aí, que a gente... já envolveu sobre isso, então eu vou falar que eu levo até sabiá que o pessoal lá sabe disso. A gente foi na Sarapieira, conversou com os donos do terreno, que tem uma falta de água tremenda, que é caminhão pipa que leva água para eles lá. Então, já localizou, ele falou, pode escolher um lugar para fazer o poço, tudo, aonde põe a caixa, só que até hoje não legalizou essa parte, e eles precisam dessa água lá. E eu entrei em frente com isso aí. Até eu levei ele lá para ver que precisa. Então que ele legaliza essa parte aí. Faz favor, mande seu ofício para lá, para mim, por gentileza. Muito obrigado, meu presidente. Você é merecido estar de presidente, você trabalha bem isso aí.
Obrigado, vereador.
Viu?
Eu quero obrigado. Aqui falar, o nosso amigo, eu vou fugir um pouquinho da pauta, eu nem posso fazer isso, mas o senhor Evangelino pediu para falar algumas palavrinhas, eu vou conceder para o senhor aqui. Pode vir aqui falar, usar a tribuna. Bobo demais, não sei.
Senhores, boa noite. Meu nome é Evangelino Inácio da Silva. Eu estou aqui por seguinte motivo. Eu sou a diabetes há 37 anos. Vim de São Paulo há 4 anos. Estou aqui na minha terra natal. Certo? Eu estou com 5 exames lá na Secretaria de Saúde, parado, engavetado. Se eu dependesse desses exames, eu estaria de volta à terra há muito tempo. Inclusive, eu tenho aqui na minha vista, todo ano, quem é diabético tem que fazer um exame fundo de olho. Não sei se o senhor sabe bem disso, certo? Eu gastei R$500 com um oftalmologista que faz aqui no Centro Cultural de Pedra Negra. Eu fiz associação, eu mais a minha esposa, paguei R$60. Esse óculos saiu por R$430, com mais R$60, são R$490. E eu não estou trabalhando. Por um motivo de dificuldades de saúde, certo? Vivo de ajuda de parentes, de alguns conhecidos. Eu aqui sou estranho para todos vocês, certo? Eu fui para São Paulo, eu tinha 12 anos. Eu fui criado no mundo, o mundo que me ensinou. Eu sei entrar num lugar e sei sair. Pode ser lugar bom, pode ser ruim. Então, a farmacinha do SUS... Desde setembro que não tem fita do aparelho aditivo para fazer 10. Eu faço 10 4 vezes por dia. Esses 4 vezes que eu faço 10, eu sou obrigado a tomar insulina, porque minha diabetes é difícil controle. Na mesma hora que ela está 100 e pouco, ela está 500. Você entendeu? Eu já entrei em coma já 5 vezes quando morava em São Paulo. E lá todo mês eu fazia, aliás, todo mês eu tinha uma consulta com o endoc. Aqui há 4 anos, eu tenho um encaminhamento com o doutor Alex fez para a secretaria, eu nunca tive um retorno. Certo? Então você veja bem a situação daqui. Eu conversando com o senhor prefeito Fabiano, que inclusive a parte ele é muito amigo meu, independente de política, que não sou, que seja, que eu não sou político, não tenho partido, certo? O partido meu é Jesus. Certo? Eu estava com o chefe particular, aí chegou a funcionária da farmácia, acho que a farmacêutica, não sei, conheço bem, a Valéria. Ela foi, perguntou para ele, o que que a resposta que ela teve? Ó, prefeito, tem um pedido que não foi pago ainda. Como que vai fornecer se não foi pago? Desde setembro que eu estou correndo atrás dessa fita. Eu estou fazendo meu destro, esgotou porque vinha de São Paulo dos meus irmãos, certo? Em São Paulo agora é um novo sistema de saúde. É carregado através de um aparelho, igual o bilhete de ônibus, de lotação. Então, venceu aquele prazo, você vai lá, ele descarrega e carrega de novo. Não usa mais fita. E aqui ainda não se adaptou ainda, nesse novo sistema. É o novo sistema antigo ainda da fita aditiva. Certo? Aí eu tenho uma irmã, eu agradeço muito ao Fabiano. Porque o que ele fez para ela, só Jesus vai pagar. Ela se chama Lázara. Mas na minha família ela é conhecida como Silva. Ela teve um AVC, teve que fazer uma cirurgia. Quanto o Fabiano não foi lá no Vaso Monteiro, começou com o doutor, não resolveu. Ela estava lá na UPA julgada, naquele açougue. Certo? Porque aquilo lá é açougue. Aí no outro dia, o Fabiano esteve lá, no outro dia a cidade desceu por Vaso Monteiro. Certo? Independente de política, eu devo muita obrigação a ele. Se ele está fazendo ou não está, eu sei que a coisa está errada. Que não é do meu tempo agora de 4 anos, é coisa há 12 anos, há 16 anos atrás.
certo? Então, gente, aqui é um país maravilhoso. Tudo que se planta dá. Entendeu? Tudo que a gente planta, colhe. Então, as minhas palavras são essas. Eu estou aqui não é para se aparecer, não é para se agradecer, estou aqui porque eu preciso. Então, é melhor eu pedir a falar publicamente do que eu roubar. Pegar uma mulher ali e roubar ela para me ser preso. O que, é que eu vou ganhar com isso? Se aqui fora está difícil, vocês imaginam lá dentro de 4 metros por 4, no pilotado. Você entendeu? Eu agradeço a vocês.
Só uma perguntinha, quanto tempo está esse exame seu lá para fazer? Esses 5 exames tem quanto tempo já na assistência, lá na secretaria, para fazer?
Quase 2 anos.
Quase 2 anos?
Endoc, urologista, que vocês sabem bem disso, quem é diabético tem problema de potência, certo? São 2. Ortopedista, inclusive um ortopedista, eles procuraram lá, eu fiquei esperando um tempão, não acharam, aí a agente de saúde, Manelmo, que pediu para o doutor Alex, foi, refez o exame e levou para lá. São 3. Endoscopia e oftal. Esse oftal aqui eu fiz agora em dezembro. Você entendeu? Porque se fosse esperar, eu não estava enxergando. Com licença. Se eu olhar esse papel aqui, eu não enxergo. Se eu não pôr o óculos, eu não enxergo. Você entendeu? Porque esse aqui é para perto para hoje, é multifocal. Você entendeu? Quer dizer que a situação está crítica, gente. Você entendeu? Eu acho que é um direito meu. Concorda comigo, meus senhores? É do aparelho que tiva. É. E outra, eles também aqui dão insulina, não dão o material de insumo, que é o furador, e a seringa. A seringa, quando você precisa, você tem que ir lá no OBS pegar, aí dá 3, 4. Outra vez não tem. Eu uso a insulina, a seringa, porque meus irmãos mandam para mim, que lá a gente vai lá no poço, eles dão 2 caixas de tira, de teste, são 50 unidades, dá 100. E dá 2 caixinhas de seringa. Mais aqui pacotinho de dilatador, 200 unidades. Então, para eles sobrava. Então, o que sobrava para eles vinha para mim. Agora acabou, esgotou, secou. Você entendeu? Agora eu vou chegar numa farmácia, eu vou falar com a faca, por exemplo, eu vou falar assim, me dá uma caixa de tira, senão eu te mato. Eu não vou fazer isso. Eu prefiro me prejudicar.
Entendi.
Você entendeu?
Nada, tudo bem. Agora eu dou a palavra para o comandante, o Wagner, comandante da nossa cidade, vai usar a tribuna para explicar aí a questão de um projeto que está na casa aí. Aí os vereadores que, né, tiver dúvida, alguma coisa, pode perguntar para o sargento Wagner aí.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Dessa ilustre casa, onde quero cumprimentar também.
Boa noite.
A gente, Vossa Excelência, todos os demais vereadores, os quais eu posso manifestar o meu apreço e minha amizade. No ensejo, né? Quero também cumprimentar a população de Jaci, que irá nos acompanhar pela rádio Jaci FM. Bom, de antemão, o que é que eu quero? Quero me desculpar, porque no dia 24 de abril foi realizada uma reunião lá na prefeitura, onde estiveram presentes o vereador Evandro e o Cipriano, né? Tiveram presente também o tenente Melhorelli, comandante do pelotão nosso aqui. E o tenente Melhorelli trouxe um projeto que está sendo divulgado em várias cidades sobre a colocação de grades em agências bancárias. Contudo, era para mim ter feito um ofício pedindo a autorização para vir cá explicar o projeto. Contudo, devido à minha demanda, né, passou. E eu agradeço o convite dos senhores para estar aqui essa noite. O projeto em Pigse, né, que eu fiquei sabendo que o vereador Leandro também entrou com um parecido, entendeu? Não tem muito mistério. O que, que ele visa? É a aprovação de uma lei, a elaboração e aprovação de uma lei municipal, né, que determina aos estabelecimentos bancários, cooperativos de crédito, que possuam caixas eletrônicos, a instalarem o anteparo de dispositivo de segurança nos referidos estabelecimentos, a grade. Também com o objetivo de inibir e evitar as ações delituosas através de explosões de caixa eletrônico. O objetivo, meus amigos, é dificultar a ação dessas quadrilhas organizadas, desses criminosos. Porque combater, nós não temos como combater, mas nós podemos prevenir. O objetivo é, quando vierem esses tipos de criminosos, eles depararem com um banco fechado, lacrado, com grade. Se eles conseguirem entrar um dispositivo de fumaça para atrapalhar a visão deles, para inibir mesmo. Várias cidades estão adotando esse projeto. E os criminosos, o que eles estão fazendo? Na hora que eles veem que não está tendo, como eles estão indo para outras cidades? Meus amigos, todo banco possui seguro. A explosão de um caixa eletrônico, rapidinho, eles têm o dinheiro de volta, eles vão fazer toda a estrutura, eles vão reformar tudo, e porque eles já têm o seguro. Contudo, seguro nenhum paga o trauma que fica na mente, no coração das pessoas que presenciam um ato de violência como esse. E aqui, nós, principalmente as pessoas que moram em volta dos bancos. Uma explosão como essa, 15, 20 homens chegando armados na cidade, dando tiro para todo quanto é lado, sabe, dando tiro no quartel, nas casas das pessoas, explodindo caixa eletrônica. Olha o trauma, a sensação de medo e de insegurança que vai ficar no coração das pessoas. Então, esse projeto, o que é que visa? Visa tentar inibir, prevenir essas ações delituosas. Mais uma coisa, eu estive olhando o projeto de lei do vereador Eliandro, né? Ficou bom, mas há necessidade de acrescentar alguns itens. Como, por exemplo, a nebulização de fumaça. Quando eles entram, quer dizer, explodiu ou entrou, invadiu, logo o dispositivo já dispara, solta aquela fumaça densa que não dissipa fácil. Isso impede a ação deles, impede que vejam. Né? O anteparo metálico, né, que são as grades. E uma coisa interessante e necessária, minto, é colocar um prazo para que as agências bancárias cumpram essa lei. Porque se não colocar um prazo, eles vão enrolando. O município não vai gastar um centavo com uma lei como essa. A única coisa que o gasto do município vai ter é a impressão da lei, o envio para eles, só. Porque tudo é eles já pagam o seguro. Esse projeto é prevenção, é preventivo, para prevenir esse tipo de ação. Porque depois que acontece...
Ô Wagner, como você tem experiência nesse ramo, você acha que quanto tempo que a gente poderia estar colocando um projeto para estar para o banco estar aguardando para colocar? Uns 6 meses?
Geralmente 120 dias.
120?
Geralmente 120 dias. É o que eu estou vendo em outras leis de outras cidades. E cada dia, que consta na lei também, cada dia, você dá o prazo. O banco não cumpriu, cada dia tem uma multa diária. Depois de vencer o 30 dias, tem outra multa. Ele não cumpriu, pode ter o alvará cassado, pode ter a licença cassada. São uma série de penalidades contra o banco para ele poder cuidar da segurança dele e também das pessoas em volta.
O sargento permite, morador Márcio. Então, como o senhor também pode nos avaliar a questão da entrada das nossas cidades? Uma que é feita por um túnel, que não comporta só um carro de cada vez, e certamente a saída pelo Bom Sucesso, que é a estrada única, né? E estrada de terra. Seria um agravante também? Porque se for efetuado um fechamento de uma saída dessa, não chega reforço, uma coisa assim?
A cidade de Jaci, ela cresceu. A nossa Jaci não é mais aquele Jaci de 20, de 30 anos atrás. Ela cresceu, mas está crescendo de uma forma desordenada. E infelizmente, há necessidade da cidade crescer junto. Os projetos crescerem juntos. A questão, muito bem lembrado, do túnel. Uma quadrilha bem organizada atravessa um carro, um caminhão, pronto, acabou. Como vai chegar o reforço? Por contendas?
Eu sabe,
por
deixei
por contestresso? Então, quer dizer... São muitos os pontos em que eles têm para poder pensar em agir contra não só a polícia, mas também contra a população.
Me permite também, obrigado por ter aqui aceitado o convite. Deixa eu falar. A gente deu iniciativa no projeto, então vou
tem alguns itens que podem ser acrescentados aí, que eu vejo que é de extrema importância, sim. O cabo também, algum vereador pode estar entrando com as emendas aí, presidente, auxiliando aí. Eu acho que a gente unir quem vai ganhar o município. Então, se tiver algum vereador para estar acrescentando emendas aí, fazendo aí.
Depois, o Sargento Wagner, nós vamos estar sentando para acabar de elaborar o projeto, né, com igual o DJ falou aí, de Leandro, nós vamos estar sentando, adequando junto com o assessor jurídico, até as suas opiniões também, né, sujeito, colocar dentro do projeto, para fazer uma coisa bem segura, bem feita.
O presidente permite um comentário sobre o Wagner. Também poderia estar incluído nessa emenda que a gente vai fazer aí, tanto exigindo os bancos, como a prefeitura que coloque uma certa quantidade de câmaras para auxiliar vocês, né, em todo o município. Eu acho que seria um bem-vindo também, tanto lá na região da entrada de Jaci, Feira de Bom Sucesso, uma serra, área central, tantas grades, eu também acho que seria de grande apreço se colocasse essas câmaras também em funcionamento aí, como lá já tem bastante, e na cidade, como tem muito movimento, passagem de carro e isso é tudo constantemente, acho que seria ideal também a gente poder estar colocando essas emendas. O que você acha, Wagner?
Acho muito bom, mas tudo gera um projeto, gera uma demanda, né? Isso aí, mas que é efetivamente bom para a segurança da população, é sim, é muito viável. Com relação ao projeto, no dia da reunião, o Sr. Tenente Melorelli trouxe já toda uma lei pronta de outras cidades, né? Seria bom consultar essas leis, eu tenho uma aqui comigo, se quiser deixar. Aqui já tem todo os artigos, o que precisa, como precisa, tudo detalhado, né? Para poder, para avaliação de cada um dos senhores e também do assessor jurídico.
A minha pergunta, eu gostaria, Zamaduto, fazer a minha pergunta. Essa ideia dessas grades, por exemplo, ela partiu de quem? Porque ali lá tem várias agências ali, não tem nenhuma com grade. E eu acho que a segurança de uma agência bancária, por exemplo, eu até concordo, que pelo que eu ando vendo aqui, por exemplo, aqui, uma fila até no meio da rua, para te falar a verdade, para esperar atendimento, certo? Isso aí eu acho até um desrespeito, para te falar a verdade, com o cidadão. Mas eu acho que isso aí, a segurança do banco, isso aí é uma coisa de problema do banco. O município, por exemplo, é igual você falou, você tem direito de apresentar a lei, certo? Para poder exigir e cumprir a lei. Esse é o objetivo do vereador, certo? Mas quem que tem que olhar a segurança da agência bancária, por exemplo? É o banco, é a própria empresa do banco. Ela que tem que olhar a segurança do banco. Entendeu? Porque de repente, por exemplo, aí, você vota esse projeto aí vai atingir, certo? Vai atingir outras partes, que às vezes, por exemplo, se a lei, por exemplo, é para um, é para todos. Então é uma coisa que você tem que olhar com muito carinho, certo? Para você não acertar um lado e desacertar o outro. Entendeu?
O projeto em si, ele visa as agências bancárias, né, bancos, e casas que tem o caixa eletrônico em si. Esse projeto está iniciando no Estado. Por quê? Concordo muito com o senhor. Infelizmente, os bancos negligenciam a segurança das pessoas. Eles não se importam com isso. Porque eles já têm um seguro. Agora, e o trauma que gera na vida das pessoas em volta? Eu acredito que seria... Chega a ser uma falta de respeito com a população, a Câmara de Vereadores, o município ter que fazer uma lei obrigando o banco a cuidar da própria segurança. É uma falta de respeito. Só que por que tem que ser por lei? Porque eles não estão interessados. Eles já têm seguro. Eles já têm seguro. O objetivo nosso é dificultar a ação dos meliantes. É dificultar a ação deles. Quanto mais dificultar, melhor. Para não vir para cá. Porque depois que vir para cá, nós temos aqui, ó, eu trabalho das madrugadas, tem banco aqui na nossa cidade que a porta fica aberta a noite inteira. É um convite. Há pessoas que moram perto. essas pessoas são organizadas, a quadrilha são, mas muitas dessas pessoas que mexem com esses explosivos não são profissionais. Colocam uma quantidade acima, a explosão pode atingir casas vizinhas. Ao trauma. 2, 3, 4 da manhã, as pessoas acordam com uma explosão imensa, com tiro. Agora, só que essas quadrilhas são organizadas, eles vêm antes para poder fazer o estudo. Se eles veem que tem grade, que tem dispositivo de fumaça, que tem todo um aparato, nós tivemos aqui em Jaci há 2 ou 3 anos, uma quadrilha que veio aqui, tentou arrombar o correio, a agência dos correios. Eram cerca de 5 ou 6 milhantes armados com fuzil. Eles não conseguiram. Porque na hora que eles chegaram, viram aquela grade, viram o tipo de porta, que eles começaram a ver que está perdendo tempo, eles abandonaram a operação deles e foram embora. E bem armado. Detalhe, havia um policial de serviço à noite.
E situação fica os postos de gasolina?
Os postos de gasolina, nós fazemos o patrulhamento preventivo. E há também uma modalidade operacional da PM que chama parada obrigatória de veículo. Onde, e como só temos apenas dois postos de combustíveis, nós ficamos entre um e outro abordando motocicletas e veículos de fora. Né, visando o quê? Já a prevenção. Às vezes paramos próximo a um posto de combustível ou outro, ficamos ali de prontidão. Justamente é para prevenir. E graças a Deus tem surtido um bom efeito. Esse ano de 2019 nós ainda não tivemos nenhum crime de roubo à mão armada aqui. Estou à disposição.
Ô Wagner, então a gente agradece a sua vinda, tá? Eu acho que nós vamos empenhar junto com o projeto, né? Vamos ver se na próxima reunião a gente já coloca esse projeto, né, para votação, para dar seguimento aí. Tá?
Muito obrigado, senhores. Tenham uma boa noite.
Dando seguimento aqui, gente, na reunião, vou colocar em votações as proposições. Vamos nelas. Indicações, 60. E vereador Eliandro. Solicita à mesa diretora que propõe um projeto criando cargo de assessor jurídico para essa casa. Vereador Leandro.
Por favor.
Vereador Cipriano.
Por favor.
Vereador Marcos.
Por favor.
Vereador Gabriel.
Absteve ao voto.
Vereador Evandro. Vereador Rodrigo.
Por favor.
Vereador Arnaldo. Vereador Sebastião.
Por favor.
Então foi 5 a favor, 2 contras e 1 abstenção. Aprovado o requerimento. 61. Vereador Evandro. Solicita designação do Dr. José Maria para atendimento no bairro da Serra. Vereador Eliandro.
Abstenção.
Vereador Cipriano.
Mas eu estou meio confuso nesse projeto aí, então eu vou abster para resolver isso aí.
Tem problema não. Vereador Márcio.
Por favor.
Vereador Gabriel.
Por favor, que a fé está precisando do doutor lá.
Vereador Evandro.
Maria. Por favor, presidente, porque ele acabou tirando o mestre da terra lá, não tem nada lá na terra. Para dar um urgente o mestre lá.
Vereador Rodrigo.
Por favor, presidente.
Vereador Arnaldo.
Ele compra o horário dele.
Por favor.
Só por favor.
Vereador Sebastião.
Por favor, presidente, porque já que acabou com o mestre da serra, eu acho que o médico, doutor Zé Maria, substitui muito bem o doutor Alex.
6 favoráveis, 2 abstenções. Foi aprovado aí o requerimento 61, né? Indicação. Requerimento número 23. Requisita relatório com indicação de pessoal do executivo, né? O meio de abril e o primeiro quadrimestre, para a gente ver como é que está a questão do reajuste aí dos funcionários. Vereador Eliandro.
Abster.
Abster. Vereador Cipriano.
Vou abster.
Vereador Márcio.
Por favor.
Vereador Gabriel.
Por favor.
Vereador Evandro.
Por favor, professor.
Vereador Rodrigo.
Totalmente a favor, senhor.
Vereador Arnaldo.
Eu só quero entender uma coisa. Isso não está
portal de transparência. Não tem um portal de transparência?
Ô, vereador, vou te falar por verdade, do fundo do coração, esse portal da transparência da prefeitura não serve para nada. Eu peguei os três funcionários aqui, o assessor jurídico, e não consegui achar nada nesse portal da transparência.
Não, eu estou só...
Não, eu estou só respondendo porque é, o portal está uma...
É. Não, porque o nosso funciona.
O nosso funciona bem.
Funciona, entendeu?
Bem.
Tem muito. Entendeu? Então, claro, então vamos sim, vamos pedir.
Requerimento,
sim.
Vereador Sebastião.
Sou a favor, presidente, porque as coisas têm que andar de acordo, têm que andar certo. Então, sou a favor das coisas certas.
O vereador, eu só, depois, né, vamos ter que cobrar, porque o Ministério Público cobra isso, né?
Cobra.
Cobra, entendeu? Inclusive, eu acho que nós temos que cobrar também, referente a isso também.
Eu vou mandar para lá o FIS, porque, inclusive, aqui cobrou muito.
Cobrou muito.
E lá você não consegue achar uma diária no portão da Transparência. Não. Então, aprovado por 6 vereadores e 2 abstenções. Requisito notificação do controle interno da prefeitura. As notificações do prefeito, com relação ao senhor prefeito. Vereador Eliandro.
Sou a favor.
Vereador Cipriano.
Sou a favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Gabriel.
Favor.
Vereador Evandro.
Favor,
vereador Rodrigo.
Favor, presidente.
Vereador Arnaldo.
Por favor, mas eu acho que o Ministério Público, o Tribunal de Contas, já eu acho que deu um alerta, não já? Referente a isso?
Então, para a Câmara não chegou.
Mas não ficou claro para nós.
Aqui. Eu acho que nós vamos ter que cobrar isso aí também, né?
Porque, não vai custar nada para eles, não? Eles estão tudo
porque
certo.
O alerta do Ministério Público, do Tribunal de Contas, não, Tribunal de Contas, referente a isso aí. Tá?
Vou aparecer na Câmara também.
Vereador,
e corta também a referente ao alerta do Tribunal de Contas, perdão.
Então, aprovado. Trabalho serão suspensos para a abertura da ata.
Aô!